Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da bola. Esporte, esporte, esporte. No mundo da bola. Esporte, esporte, esporte. No mundo da bola.
5 horas e 4 minutos, o Rio de Janeiro está começando o seu programa no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio, 1130, a mais querida do Brasil. Nessa sexta-feira, 12 de maio, 2017, véspera do início do Campeonato Brasileiro 2017, o Campeonato Brasileirão, galera, que você vai conferir aqui no som da Nacional para todo o Brasil, conferindo já amanhã Flamengo e Atlético Mineiro, grande clássico, abrindo os trabalhos amanhã, 4 da tarde. De Maracanã, bola ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa. E domingo é dose tripla, começa pela manhã, 11 da manhã, tem bola no Fluminense, Santos, Rui Fernando, com a presença do Rafael Monteiro no campo de jogo. Sérgio Lobo Filho estará nos comentários. E ainda às 4 da tarde, direto de São Paulo. São Paulo completa a equipe por lá em São Paulo também para o jogo entre Palmeiras e Vasco da Gama. André Luiz Mendes de todas as ondas ao lado do Marco Rocha nos comentários e também a presença do Lincoln Chaves na reportagem. E para fechar com a equipe completa na Arena do Grêmio tem Botafogo e Grêmio, Grêmio Botafogo, Tricolor Gaúcho enfrentando o Alvinegro Carioca. Bola rolando com o Valdir Luiz nos comentários, o Ricardo Mazella nas reportagens. A reportagem, aliás, do Rodrigo Ricardo e a narração do Ricardo Mazella inflamando a galera. 5 e 5, você curtindo o programa no Mundo da Bola comigo ao lado do Valdir Luiz, panorama do trânsito de Glaucio Araújo, mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Joca Santos, reportagem do Maurício Costa, Rafael Monteiro, Luiz Ferreira Stridnik e todo o nosso departamento de jornalismo. Produção é do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte, Otávio Prévio do Magrão, está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Vai começar, Flamengo encara o Atlético Mineiro na abertura do Brasileirão 2017. Técnico Zé Ricardo deve mandar força máxima para o jogo do Maraca neste sábado. Fluminense enfrenta o time misto do Santos nesse domingo. Jogadores tentam explicar a má fase. Vasco enfrenta o Palmeiras fora de casa com inovações de técnico Milton Mendes no esquema tático do time. Botafogo vai para o Sul enfrentar o Grêmio. Técnico Jair Ventura quebra a cabeça para montar o time que entra em campo no domingo. Presidente da França reafirma apoio à candidatura de Paris à Olimpíada em 2026. Rio de Janeiro recebe os principais nomes do triatlo brasileiro para a competição. Para você em campo, a Seleção Nacional do Rádio. Valeu, 5 horas e 7 minutos no Rio de Janeiro, você participando do programa No Mundo da Bola pelo WhatsApp, mensagem de texto ou áudio no 997849503, telefone à sua disposição, 21176918 ou 6919, o nosso e-mail à sua disposição também no esporte.radios@ebc.com.br 58.
Trânsito com Glaucia Araújo.
E aí, pipipipi, Glaucia Araújo.
Pipipipi? Que isso, parece uma chave chorando?
Da sua vontade aí o trânsito para você dissecá-lo.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde, Cabeça. Boa tarde, Indinho. Que legal, fiquei feliz de saber que vocês vão contar com a companhia de Sérgio Lobo no jogo.
Sérgio Lobo,
de
filho.
Domingo, não é isso?
Jogo de manhã. Fluminense e Santos.
Exatamente, isso. Fiquei contente. Boa, gente boa. Não é contratação, boa companhia que vocês vão estar, viu?
O Rui Fernando e o Rafael Monteiro.
Olha, na Ponte Rio, falando de trânsito agora, na Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, tem retenção dos acessos à reta do Cais e da subida do vão central às saídas para Alameda e para Jansen de Melo. O tempo de travessia no momento é de 23 minutos. No sentido Rio de Janeiro, o trânsito está melhorzinho, né? Tempo de travessia de 15 minutos, com retenção da reta do Cais até a saída para a Avenida Brasil. Você gosta de falar de frio, Borges? Vou falar daqui a pouquinho, tá?
Do frio, né?
É, porque aí você vai pedir pra colocar a vinheta, então daqui a pouco eu falo sobre o
frio. Aquela vinheta preparada pra você.
Exato, essa daí também foi
essa. Mas essa tinha que ter botado a garota do trânsito.
Ah, não,
é a musa do tempo e a garota do trânsito.
Olha só, a Vila Brasil, sentido Zona Oeste, tem retenções do Caju até Ramos. Em Guadalupe, também em Deodoro, sentido centro, tem lentidão na Penha e no Caju. Linha Vermelha, sentido Baixada, o trânsito também é lento entre São Cristóvão e o Galeão, sentido centro, com retenções da Maré até o Caju. A rua 24 de maio foi liberada na altura da rua Vitor Meirelles após a ação dos bombeiros devido a um incêndio em um imóvel. Em Botafogo, na rua São Clemente, não é sério.
Não melhorou nem para domingo?
Não, nem para domingo. A rua São Clemente tem trânsito lento a partir da rua da Matriz. O mesmo panorama na rua Humaitá, no sentido Rebouças. No viaduto 31 de março, o trânsito é intenso no sentido Santo Cristo, com retenções a partir do Sambódromo. E na Lagoa, a Avenida Borges de Medeiros, com retenções ao longo da via, no sentido túnel Rebouças. Nos últimos 3 dias, acho que desde quarta-feira, que o trânsito tem ficado bem complicado final de tarde. Não sei, Borges, mas olha, os acessos para chegar no centro estão confusos. Naquele dia tinha a desculpa do jogo do Flamengo.
Isso.
Né? Mas continua.
Teve problema também da ponte, não?
Isso, né? Aí tá tudo enrolado, continua os acessos à Ponte Niterói, continuam lentos, né? O trânsito na linha vermelha na Brasília chega ao centro também tá lento. O trânsito não anda muito bom ultimamente, não, viu? Então, bom o pessoal sair um pouquinho mais tarde, né? Isso. Ficar mais tranquilo. Aliás, também para quem sai mais tarde do centro do Rio e que vai ali para Zona Norte, pela 24 Norte, de maio, 24. Tá tendo direto blitz ali e para o trânsito, né? O pessoal, claro, os policiais fazendo seu trabalho. Lógico. Atravessam o carro ali na 24 de maio, passa um carro de cada vez e olha, eu vou te falar, tá difícil a vida de quem tá indo pra Zona Norte, viu?
Valeu, e não esqueça assim, que você hoje tem que me dar. Inicialmente, o que nós vamos fazer hoje pela noite, né?
Nós vamos fazer? Eu vou trabalhar.
Não, eu, você não é nós, casa. No sentido nossos ouvintes todos.
Não, então.
Qual é a dica para hoje à noite e para domingo, se você quiser levar a sua mãe, se você não tiver a sua mãe, gente, se você, a sua esposa vai levar suas filhas vão levar a sua esposa.
Uma pessoa conhecida me falou hoje que detesta sair no domingo para almoçar Dia das Mães, porque todos os lugares são lotados, todos os lugares são super mal atendidos, né? É difícil você encontrar um lugar que não esteja lotado e que você não seja mal atendido. Aí eles saem no sábado à noite, em vez de almoçar no domingo, janta no sábado à noite, que é mais tranquilo, mais bem atendido.
Mas você vai dar a dica de hoje e de hoje para masticada a mais e de domingo também?
Tá, vou pensar no seu caso.
E tem que e dormir cedo hoje, que a mulher tem que estar cedo aqui 10 horas no ar.
Ah, então. Não, mas ela vai estar no ar antes. É. Sintonia Nacional hoje, 8 às 10.
Em tese, você também tem que dormir cedo, você vai estar cedo aqui amanhã.
Ela vai me render, não chega atrasado, não.
Eu vou rendê-lo às 11.
5 e 12. O Pará do Botafogo que vai até o Sul para estrear no Campeonato Brasileiro, enfrentando o Grêmio Porto Alegrense na Arena do Grêmio. Equipe completa por lá, Ricardo Mazella, Valdir Luiz e o Rodrigo Ricardo para a transmissão às 19h da bola rolando de Grêmio e Botafogo. E quem traz as notícias do Botafogo aqui no Mundo da Bola é o Rafael Monteiro. Vamos lá, Rafa.
Rafael Monteiro. Muito boa tarde, Carlos Borges, e aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo segue na preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, fora de casa em Porto Alegre, contra o Grêmio na Arena do Grêmio. O Alvinegro, que no ano passado era visto sob muita desconfiança e muitos até mesmo acreditavam que o clube iria lutar contra o rebaixamento, conseguiu uma arrancada principalmente no segundo turno que o levou para a Copa Libertadores da América. Com o clube se destacando na competição internacional, o atacante Roger chega ao microfone da Rádio Nacional e diz o que ele pensa sobre aonde o Botafogo pode chegar no Brasileiro.
Eu acredito que a gente possa melhorar a campanha do ano passado, né? Tem um grupo muito forte, tem comprovado que nos grandes jogos nós temos... Tirando o jogo do Barcelona, de Guayaquil, todas as decisões, nós conseguimos fazer grandes jogos, né? Eu acredito que nós vamos fazer um grande brasileiro, cara. Talvez seria muita prepotência da minha parte vir aqui dizer que nós somos candidatos ao título, né? Eu acho que num campeonato como brasileiro você tem 10, 12 equipes que entram para essa disputa. Mas pelo que a gente conversa, pelo que a gente trabalha, pelo trabalho que a gente tem feito até hoje, com certeza nós vamos brigar para ser campeões. Não tenho dúvida que é esse o nosso sonho, é esse o nosso objetivo.
Acho que não.
Eu não vejo no Brasil nenhuma equipe que se sobressaia tanto, né? Eu acho que tem elencos, né? Grupos de jogadores talvez mais qualificados, mas dentro de campo a coisa está muito igual, está muito parelha. Então, com certeza, a gente entra no brasileiro para fazer história.
O técnico Jair Ventura faz mistério sobre a escalação. O treinador espera saber se o meia Camilo vai ter condições de jogo em função de dores musculares na coxa. O mesmo acontece com a dupla de zaga titular. Carly, com lesão leve na coxa, é dúvida, assim como seu companheiro Emerson Silva, que se recupera de pancada no tornozelo desde a partida contra o Barcelona de Guayaquil. O argentino Montijo está praticamente descartado. O jogador segue em fase de transição do departamento médico até ter condições de jogo. O volante Ayrton suspenso, este sim, é o desfalque confirmado no Glorioso. Valeu, Borges!
Valeu, Rafael Monteiro, que já chega daqui a pouquinho mais com coisas do Botafogo. Vem aí, entrevista com o Super Convidado, 5:15.
Entrevista.
E quem está na ponta da linha com a gente é Valdir Espinosa, nosso querido Valdir Espinosa, trabalhou no Botafogo, campeão brasileiro, campeão mundial pelo Grêmio e participante agora do Grêmio Porto Alegre, da equipe do Renato Gaúcho no campo, ele por trás, logicamente, dando todo apoio. Mas vamos falar do Campeonato Brasileiro, porque começa nesse sábado o Flamengo e Atlético Mineiro, tem o Fluminense e Santos, tem o Vasco enfrentando o Palmeiras, são os cariocas, e o Botafogo enfrenta o Grêmio. É a questão da dificuldade do Campeonato Brasileiro, Valdir Espinosa, agradecendo sua presença e já dando aquele boa tarde para você. A dificuldade do Campeonato Brasileiro, realmente é o campeonato mais difícil do mundo ou isso é balela? Boa tarde para você, Valdir Espinosa.
Boa tarde, campeão. Um grande abraço. Boa tarde a todos na província da Rádio Nacional. E é sempre bom bater um papo com vocês. Olha, é um campeonato difícil. Eu não considero o campeonato mais difícil do mundo. Nós, realmente, dentro da nossa área, da nossa técnica, da nossa qualidade, enfim, é um campeonato muito equilibrado, em que, realmente, a gente chega ao final de uma competição como campeão, não poderia ser diferente, é aquela equipe que mantém uma regularidade maior. Quer dizer, o grande problema do Campeonato Brasileiro é isso. É você, muitas vezes, tropeça, vai tropeçando, sempre achando que mais tarde, quando começar a vencer, eu vou me equilibrar. Você pode até se equilibrar, mas não vai conquistar o título. Então é um campeonato que você tem que começar bem equilibrado, bem regular, desde a primeira até a última rodada. As equipes que entram dentro dessa trajetória é que passam a ser candidatos ao título.
Valdir Luiz para Valdir Espinosa, 5:17.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, ouvinte nacional. Boa tarde, meu abraço para meu querido amigo Valdir Espinosa. E a minha pergunta é com relação...
Valdir, só um pouquinho. Alô, só um pouquinho. Borges, você tinha que me avisar que era Valdir Luiz. Borges.
Por quê?
Assim não dá.
Você não ia saber? Não dá para identificar?
Claro que dá. Essa voz vem confundindo, Borges.
Fala, meu amigo. Tudo bem? Prazer grande falar com você. Domingo vamos estar juntos aí, hein? Domingo você está com o coração dividido, mas tudo bem, faz parte. Olha aqui, eu queria saber de você o seguinte, você falou um detalhe muito importante, que é a regularidade num campeonato longo como é o brasileiro. Mas o Grêmio, como o Botafogo, que vão se enfrentar domingo, estão disputando também Libertadores. Quer dizer, você está numa competição que vai entrar tudo caminhando, que o Grêmio e Botafogo passem de fase, vão entrar no mata-mata, estão também na Copa do Brasil, e diferente, quer dizer, você joga cada jogo, você tem que jogar de uma maneira, né? Devido a várias competições que estão sendo disputadas, o Grêmio também ainda está na Primeira Liga, né?
Olha, eu digo sempre uma coisa, Valdir. Se você vem sempre no ano anterior, no caso, em 2016, e vamos fixar em Botafogo e Grêmio exatamente porque estão vivendo essa situação do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, enfim, Liga, todas as competições. Em 2016, no ano passado, Se você perguntasse aos vianistas e aos botafoguenses, vocês querem disputar o brasileiro? Queremos. Querem disputar a Libertadores? Queremos. Querem disputar a Copa do Brasil? Queremos. Tal. Aí entra 2017. Felicidade do botafoguense e de liberista. Disputam a Libertadores, ainda tem o regional. Disputa a Libertadores, a Copa do Brasil, enfim, brasileiro e tal. E aí começam a lamentar que vão disputar as competições. Para aí. Não era um sonho, era. Não foi a busca de uma conquista em 2016, foi. Alcançado em 2017, foi. Então, 2017, trabalhe para vencer a todas essas competições. Então, eu entendo exatamente assim. Você queria isso, lutou por isso, ok. Segundo passo é buscar conquistar essas competições e não criar dificuldades. Agora, normal entre aspas, e bota aspas em cima disso, de começar antes de resultados a lamentar e colocar dificuldades. Gente, se você coloca, você não tem que colocar os problemas, você tem que colocar soluções. E a solução é exatamente isso, enfrentar, se preparar, enfim, e jogar, sabendo que tanto o gremista quanto o botafoguense cobra e resultados de vitória, cobra títulos, e quem veste a camisa do Grêmio e Botafogo sabe de que tem que se dedicar ao máximo para vencer essas competições.
Ô, Valdir Espinosa, vamos começar o campeonato, mais uma vez o papo é o mesmo, né? A questão, os campeões estaduais estão aptos a fazer um bom campeonato brasileiro? O Flamengo, por exemplo, pelo Rio de Janeiro, o Atlético Mineiro por Minas Gerais, o Inter, logicamente, está na Série B, mas as equipes que conquistaram...
O Novo Hamburgo foi campeão, né? No Sul não está nenhuma das séries.
Nenhuma das séries. Você acha que realmente conquistar o título estadual leva a fazer um bom campeonato brasileiro? E por que que não leva a não fazer um campeonato brasileiro bom?
Pelo nível da competição, né? O nível do campeonato regional, ele é bem diferente do nível do campeonato brasileiro. E até os campeonatos regionais, em cada estado, tem um nível diferente. Você vai encontrar o peso de ser campeão no Rio é um, o peso de ser campeão em São Paulo, no Rio, no Ceará, Belo Horizonte, enfim. Cada um tem um peso. Então, um tem uma dificuldade maior, o outro até tem uma facilidade. Agora, quando entra no campeonato brasileiro, você tem já uma nova disputa, um outro tipo de disputa, poderíamos assim dizer, pela qualidade das equipes, pelo espaço de tempo, pelas viagens que você vai enfrentar. Então, e tudo isso normal, dentro de um país que tem uma dimensão que tem o Brasil. Então, os campeonatos regionais são importantes, são, dentro de uma visão que você possa colocar. Mas não determina que no campeonato brasileiro você vai ter já essa a largada de vantagem que você larga com uma faixa de peito. Não. No momento da largada, e essa largada se dá no sábado, todo mundo larga da mesma posição.
Ô, Espinosa, você hoje faz uma função que você há muito tempo, há quase 20 anos, você fala, você já planejava isso, eu me lembro que você já há muitos anos, porque a nossa amizade é longa, a gente já, você várias vezes já tinha falado que uma ideia de fazer essa função que você faz hoje. Pro ouvinte da Nacional, que tem um carinho grande por você, já que você passou pelos quatro grandes do Rio com muito brilhantismo, foi você hoje um treinador que torcida do Botafogo jamais esquece que você conquistou aquele título tão sonhado de 21 anos. Então você hoje é o coordenador técnico, né? Explica pro ouvinte a cor do coordenador técnico. É aquele que dá o suporte pro treinador, tem obrigação de cobrar do treinador, de avaliar contratações. É essa a função de coordenador técnico?
Deixa eu só emendar uma coisa nesse papo aqui, e tem que ser um ex-jogador, porque, por exemplo, o Rodrigo Caetano não foi jogador de futebol e faz um belo trabalho. Não,
mas
gaúcho,
é diferente, né? O Santos Pinoza é diferente, ele é o coordenador técnico, o Rodrigo Caetano é diretor de futebol.
Diretor de futebol.
Essa é a diferença, né, Espinoza?
Mas nessa função que você faz no Grêmio, tem que ser um ex-jogador ou pode não ser um ex-jogador, hein, Valdir Espinoza? Para completar aqui a pergunta do Valdir.
Perfeito, Valdir. A função minha é exatamente essa, é no aspecto técnico. Eu sempre disse, a primeira coisa que eu falei, e aí que vem a diferença, eu disse, eu não me envolvo em contratação, me envolvo em dizer o que representa essa contratação, analisar a contratação no aspecto técnico. Mas não me envolvo em contratação, em firmar contrato, em discutir contrato. Isso não, essas áreas, é área que eu não entro, até porque eu não entendo. Então, a minha área é campo, é técnica, é tática, enfim. Agora, não é fazer com que as minhas ideias sejam feitas, sejam executados. Não, é conversar com o treinador, trocando ideias, respeitando a ideia do treinador e fazendo colocações, fazendo observações. Porque se entende o seguinte, quem está dentro de uma equipe, e aí é uma equipe de trabalho, busca sempre o melhor para essa equipe. Então, e aí tem uma facilidade maior em relação ao Renato pela amizade que nós temos. Então, eu quero ver sempre o Renato vencer ainda cada vez mais. Por quê? Porque a equipe estará vencendo, que eu estarei vencendo, enfim, todos nós buscaremos a vitória. Agora, é sempre trocando ideias e pronto para refletir se aquelas ideias que eu estou colocando são ideias certas. Porque também o treinador, e no caso, esse treinador hoje é o Renato, pode fazer com que eu mude aquilo que eu esteja pensando. Enfim, basicamente, é em cima disso. É conversar com o jogador, trocar ideias com o jogador, sempre dizer para o treinador que conversas são essas que estou tendo com o jogador. Enfim, quer dizer, tendo uma coisa muito olho no olho. Então, essa realmente é a função. É, em relação a ser jogador ou não, olha, independe disso. Eu acho que eu entendo que qualquer função você tem que cobrar a resposta que é dada naquilo que você faz. Então, você pode ser um ex-jogador e não tem a capacidade de executar uma ou outra função. E você, da mesma forma, ser uma pessoa que não tenha jogado, mas adquiriu a capacidade, adquiriu uma vivência e tem um estudo para que aquilo seja respondido. Então, eu não vejo em determinado momento pode levar uma vantagem, pode. Mas tudo isso não é em função do que você fez, mas sim do que você aprendeu. Quer dizer, ex-jogador que tem aprendido alguma coisa, vai dar resposta no futuro. Ex-jogador que nada tenha aprendido, nada vai ter para ensinar. E da mesma forma é aquele que não jogou. Se ele está capacitado para ensinar, alguém vai aprender. Se ele não se capacitou para isso, nada vai ser aprendido.
Luiz Ferreira.
Valdir Espinosa, boa tarde mais uma vez para você. Prazer falar contigo aqui mais uma vez para o Mundo da Bola. O Valdir, a gente está pegando uma safra de novos treinadores e treinadores jovens. O Zé Ricardo do Flamengo tem 45 anos, o Fábio Carilli do Corinthians tem 43, o Roger Machado do Atlético Mineiro tem 42 e o Jair Ventura, que vai estar aí no domingo, tem 37 para 38 anos. Como é que você está vendo essa nova safra de treinadores? E essa é uma tendência, a gente ter profissionais trabalhando, cada vez mais jovens trabalhando no banco de reservas?
Dá licença, olha, pessoal, gente, vou fazer uma brincadeira, hein? É uma brincadeira. Ainda bem que o meu recorde continuará sendo mantido. É. Eu com 35 por campeão da Libertadores e 36 campeão do mundo.
Tá? Ninguém vai quebrá-lo.
É verdade.
Ninguém vai quebrar por enquanto. Lá o Carpegiani, eu acho que o Carpegiani também. Eu acho que é mesmo antes também. Então, esses recordes não vão ser quebrados. Isso é uma brincadeira, claro. Eu acho que a pergunta que o Borges me fez aplica-se também ao treinador. Gente, não vamos saber o treinador pela idade. Cada ano tem. Ah, tu é bom. Pode dizer, não, tu é ruim e tal. Tem que saber o que você está ensinando. O que você ainda quer aprender. Esse que eu acho que, além de ensinar, é bom, mas o aprender é tão bom quanto. Então, quando você pega um jovem na experiência, são duas coisas. A primeira pergunta que tem que ser feita é a seguinte: você ainda quer aprender? E aí você vai dizer assim, puxa, esse já ganhou mais um ponto. Segundo, o que você tem para ensinar? Eu acho que é em cima disso que você tem que fazer a análise dos treinadores. E não, cada um, eu quero tua certidão aqui. Não é por certidão. É por exatamente o querer aprender e com isso se capacitar para ensinar, independente da idade.
Ô, Valdir Espinosa, agradecendo a sua presença. Só a última pergunta, porque o Grêmio Porto Alegrense veio de uma conquista espetacular com o Renato Gaúcho, foi a Copa do Brasil ano passado. E já no início do ano, vem bem na Libertadores, mas veio mal no Gaúchão. Como é que fica a cobrança? A cobrança do torcedor, a cobrança da diretoria, a cobrança de um clube, por exemplo, que conquistou uma Copa do Brasil, é muito grande para o ano seguinte. Como é que fica essa cobrança? Tem que aguentar a barra, né?
Com certeza, Borges, o importante de tudo é o seguinte, é sentirmos, e todos nós sentimos, a vergonha de não termos conquistado o Campeonato Gaúcho, não ter nem ido para a final do Campeonato Gaúcho. Então, esse foi o primeiro passo, não foi aquela coisa de, ah, não, mas nós já ganhamos a Copa do Brasil, o Gauchão não vale nada, deixa para lá, vamos para frente. Não. Todos, Renato, dirigentes, jogadores, todos nós sentimos uma vergonha não ter ganho, e mais vergonha ainda quando você não chega a uma decisão. A equipe do Novo Hamburgo, que foi quem mais mereceu, realmente foi, porque fez, foi mais resistente à competição. Então, esse é um aspecto. Segundo aspecto, é não ficar, é sempre vida, não ficar lamentando. Lamentar te leva ao passado. A solução te leva ao presente e ao futuro. Então, é exatamente isso. O futuro está aí. Uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, tem mais competições. Uma Copa do Brasil, uma Liga, enfim. Quatro competições. Ah, esqueci. E o Mundial. Sim. São cinco competições que nós vamos enfrentar. E essa perda do Gauchão tenha servido de lição e serviu para que nessas cinco competições a gente consiga vencer.
Valeu, Valdir Espinosa. Infelizmente eu não vou estar aí em Porto Alegre, mas com certeza eu vou mandar abraço pelo Valdir Luiz para você. E não vou poder comer um churrasco, que eu já sei que tem um jantar programado após o jogo. Mas eu posso dar um nome para que vá com o Valdir Luiz, junto com o meu nome? O Ricardo Mazella vai junto com o Valdir Luiz. Valdir Luiz, um abraço.
Espinosa, prazer.
Fala, Espinosa, fala.
Olha, você seria o meu convidado especial na cabeceira da mesa. Agora o Valdir eu deixaria assim uma mesinha de lado. É brincadeira, tem que aguentar o cara.
Olha aqui, já que você me abandonou, foi pro Sul, prepara o vinho, que nós estamos em falta com aquele vinho, hein? Um grande abraço aí, prazer grande em falar com você, domingo vou te dar um abraço pessoalmente, recomendações da dona Graça, um carinho nela, dona Graça, e um abraço do nosso Renato também, hein? Mas eu te dou um abraço pessoalmente aí.
Valeu, um grande abraço para todos vocês, hein? Você sabe que domingo, como profissional, Grêmio, como coração, está dividido Grêmio e Botafogo.
Um grande abraço, hein?
Um abraço, Valdir Espinosa. Abraço ao nosso Valdir Espinosa, participou conosco aqui na entrevista, ele que estará aí ao lado, logicamente, do Valdir Luiz, do Ricardo Mazella, do Rodrigo Ricardo, para o jogo Grêmio e Botafogo. Lembrando que amanhã começa o Campeonato Brasileiro Flamengo e Atlético Mineiro, Maracanã, 16h, eu, Valdir e Maurício Costa. E domingo tem dose tripla para você. Já começa 11 da matina, às 10h30 já é o show de bola. 11 da matina, Maracanã, tem Fluminense e Santos, Rui Fernando Cara, com Sérgio Lobo Filho, nos comentários, reportagem do Rafael Monteiro. E para depois, 16h, a estreia do campeão brasileiro atual, o Palmeiras, Vasco e Palmeiras. Você vai conferir com o André Luiz Mendes, o de todas as ondas, o Marco Rocha, jornalista convidado nos comentários em São Paulo, e o Lincoln Chaves na reportagem. E depois, na sequência, para fechar o show de bola nacional, equipe completa na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, tem Grêmio e Botafogo, com Ricardo Mazella, Valdir Luiz e o Rodrigo Ricardo. 5h32.
Momento Estádio.
Astrid Rick.
Emmanuel Macron, recentemente eleito presidente da França, fez questão de conversar com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, para reafirmar seu apoio à candidatura de Paris para sediar os Jogos Olímpicos de 2024. Para o presidente Macron, a candidatura de Paris impulsionará o esporte no país.
Departamento de Jornalismo em Ação, 5h33. Departamento de Jornalismo em Ação, laudo feito a pedido da concessionária que administra o estádio do Maracanã, aponta danos em painéis que cobrem o local. Os problemas existiam desde a realização da Copa do Mundo 2014. A reportagem é de Fabiana Sampaio.
Laudo técnico apontou danos na cobertura do estádio do Maracanã durante os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. O documento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo informa que somente um dos 120 painéis da cobertura do estádio não apresenta problemas. O relatório foi elaborado em fevereiro deste ano a pedido da concessionária comandada pela construtora Odebrecht, que reassumiu a gestão do Maracanã em janeiro após receber o equipamento do Comitê Rio 2016, organizador dos Jogos. De acordo com os técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, as avarias não provocam risco imediato ao público, exceto pelas eventuais goteiras. Porém, a avaliação é que o tempo de vida útil da cobertura vai ser prejudicado caso os reparos necessários não sejam feitos. Segundo a concessionária, cabe ao governo do Rio de Janeiro, responsável pela concessão, decidir sobre as providências que serão tomadas. Os danos à lona de cobertura do Maracanã foram classificados em 3 graus. Os danos mais graves correspondem a 92 furos com até 3 centímetros. A concessionária disse ter advertido o governo fluminense sobre os riscos para a lona, que não deve suportar peso ou calor excessivos. O laudo compara dados de relatório emitido depois da Copa do Mundo de 2014 por encomenda da FIFA, Federação Internacional de Futebol, quando foram identificados danos em 116 subpainéis por ação de fogos de artifício. Na ocasião, a FIFA pagou 16 milhões de reais para a realização dos reparos. A concessionária informou, no entanto, que como o conserto demoraria até 10 meses, o governo fluminense não permitiu que fosse feito porque o prazo coincidiria com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Procurado, o governo do estado informou que vai analisar o laudo antes de divulgar qualquer posicionamento. Com informações de Alana Gandra, da Agência Brasil, do Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Valeu, jornalismo, sempre ação e atenção se você é cantor, compositor ou instrumentista, né? Aqui no Rio de Janeiro, se liga agora, o Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017 está chegando para você. Acesse radios.ebc.com.br/festival de música e faça a sua inscrição. Não fique de fora. Quem sabe será a sua grande chance, hein? Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017 para você. 5h35, a gente volta já.
Adeuson Alves, o amigo da madrugada. Aquele papo gostoso, a música de raiz, a informação exata. De segunda a sexta-feira, de meia-noite às 3 da manhã. Lá, 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 lá. Reviva suas melhores lembranças.
Lembro com muita saudade aquele bailinho.
Momentos marcados por canções inesquecíveis. Sucessos que valem a pena ouvir de novo.
A gente era feliz e não sabia.
No
show. Luz e Show, de segunda a sábado às 10 da noite. Aqui na Rádio Nacional.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Valeu, é o programa No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do rádio brasileiro. Você curtindo aqui pela Nacional Rio 1130, as notícias, o jornalismo em ação, sempre o panorama do trânsito para levar você do trabalho para sua casa ou então daquela dica, né? Para onde você pode passar o final dessa sexta-feira e domingo, onde você vai poder levar a sua mãe ou levar a sua esposa e a sua, né?
Dica vai. Do fim de semana.
Ah,
e é isso, gente!
5h38,
você quer uma dica de fim de semana pra hoje ainda?
Pra hoje ainda, eu quero a de domingo.
Pra onde? Aqui pro centro do Rio?
Pode ser, aqui na
Olha,
área.
Aqui no centro
do
Rio vai ter...
trabalho, pra não andar muito, não vai, gastar muito.
Vai ter show do Arnaldo Antunes, né, que fez parte dos Titãs, aqui no Circo Voador, 10 horas da noite. Circo Voador fica na Rua dos Arcos, no centro do Rio. O Arnaldo Antunes, faz o show de lançamento, né, do seu novo disco, ao vivo em Lisboa, numa noite que tem sob a lona do Circo Voador também, a apresentação do show da turnê Monjobó Mombojó, né? Eu errando o nome dos outros.
Tem que botar óculos.
Dei uma de Valdir Luiz agora. É Valdir Luiz que tá me irrita.
Tem uma Valdirzada?
Tá precisando de óculos, Mombojó Lo-Fi.
Nossa, de óculos, não.
Não, tô precisando de óculos.
Você é uma senhora, tem que
usar. Você deu uma Valdirzada?
Dei uma Valdirzada. Olha, com repertório que passa por toda a discografia da banda, né? Então, Arnaldo Antunes é a boa de hoje, aqui no centro do Rio, Circo Voador, 10 horas da noite. Pra quem tá um pouquinho mais longe, né? Lá em Padre Miguel tem show do Péricles. Péricles, que era vocalista, né? Do grupo Exalta Samba, e ele se apresenta hoje na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel. Showzaço. Péricles canta muito.
Teatro Municipal?
Teatro Municipal.
Bem sertanejo musical.
Ontem. Bom. Tem hoje
também. Tem
novo?
Hoje também, hoje.
Ah, então essa é a tua dica.
Sertanejo é bom. Vai lá que é bom.
Dica boa. Dica boa de tudo.
Eu fui ontem lá no Teatro Municipal.
Eu também não sei por que ele pede dica.
Qual é o
dia 26 no Ribalta.
Ah, lá no Ribalta.
Olha, o Péricles é mais magro, inclusive.
Ribalta que volta a ter shows. Porque a casa era pra ser show, né?
Eles pedem dica e ficam conversando, é mole.
É. E o trânsito comendo, não dá tempo, não, mas tudo bem.
No Vivo Rio, no Metro. Metropolitan lá na Barra. Hoje eu tô Valdir total. Lá na Barra da Tijuca tem Nando Reis também a partir das 10 horas da noite. Então tem show pra todos os gostos e show para todos os bolsos. Podemos ir de trânsito?
Na volta. Tá certo? 5h40.
Me expulsa, viu?
Vamos ao Flamengo. Mengão vem aí. Maurício Costa traz as notícias. Flamengo estará ao meu lado, ao lado do Valdir Luiz, na abertura do Campeonato Brasileiro. Amanhã, 3h30, logo depois do estádio, a apresentação da Astrid Nick. 3h30, show de bola nacional. 4, bola rolando. Casa cheia no Maraca. Vamos lá, Maurição.
Boa tarde, Carlos Borges e amigos no Mundo da Bola. Vamos falar sobre o Mengão, que joga sábado, amanhã, contra o Atlético Mineiro na abertura do Campeonato Brasileiro no Maracanã e deve ir com o time completo. Os campeões cariocas já descansaram. Chegou a hora, realmente, de o Flamengo tentar mais um título brasileiro. Ano passado ficou só no cheirinho, mas em 2017 o Mengão tem tudo para levantar a taça que não vem desde 2009. E o Fla vai contar com o retorno de Ederson. Depois de 10 meses parado por uma lesão após a entrada do lateral direito do Corinthians, Fagner, ele já atuou no segundo tempo da partida contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Novamente no banco amanhã, ele fala dessa suposta obrigação do Flamengo em vencer o Campeonato Brasileiro deste ano.
Olha, eu acho que o nosso time é muito qualificado, tem um grupo muito bom e que, acima de tudo, vive muito bem juntos, né? Creio que a gente está conseguindo deixar vaidades de lado. A gente acredita muito no trabalho do professor Zé Ricardo. Ele vem fazendo um bom trabalho com todos nós, dando oportunidade para todos. Então isso é muito bom, essa dinâmica é muito boa dentro do nosso grupo. Dito isso, creio que a gente tem sim chances de lutar até o final, na busca do título. Com a grandeza do Flamengo, acho que a gente tem sim um dever de tentar lutar até o fim para buscar esse título, porque nossa torcida merece muito. Então acho que isso pode nos ajudar a cada jogo. E como a gente tem feito, nosso lema aqui é pensar jogo a jogo. Isso é muito importante, manter os pés no chão e seguir trabalhando para que isso possa acontecer.
O meio-campista também destacou especificamente o jogo de amanhã contra o Galo. Se de um lado o Flamengo tem um guerreiro como craque do Campeonato Carioca e artilheiro, do outro, Robinho e Fred comandam o ataque do campeão mineiro.
Com certeza vai ser um grande jogo, né? Já na estreia do campeonato, enfrentar um time muito qualificado como o Atlético, isso nos motiva muito. Jogos de dois campeões estaduais, né? E a gente vai se preparar bem. Como o Zé Ricardo sempre fala nos treinos, a gente tem que estar sempre virando a chave e mudando de competição. Não tem tempo para pensar no jogo que passou. Então espero que seja um grande jogo no sábado, jogo de qualidade, com dois times que propõe o jogo, que tenta jogar, que busca o ataque. Então tem tudo para ser um grande jogo.
Uma novidade boa para a torcida do Flamengo. O clube assinou hoje com a Prefeitura do Rio de Janeiro um protocolo de reforma da Gávea. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a Prefeitura tem a intenção de que possa começar a construção de um estádio na Gávea. Entretanto, ainda não é uma licença definitiva. O Flamengo precisa primeiro fazer um projeto para aí sim a prefeitura aprovar. O projeto deve levar em consideração o bairro, a vizinhança, além de um estacionamento. De acordo com o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, o estádio será acústico, ou seja, vai diminuir muito os ruídos que saem da arena para não atrapalhar os moradores da Gávea e também do Leblon. A intenção é de ter um estádio com capacidade para 25 mil torcedores e a ideia é terminar a construção em 3 anos após o projeto ter sido finalizado. Otimismo, Borges, é a palavra de ordem no Mengão.
É o otimismo. Eu acho que esse estádio, né? O Flamengo agora vem para esse jogo. Tem a Ilha, que é uma alternativa, né? Agora, a questão da Gávea vai ser resolvido o problema dos moradores. Se, igual o do estádio lá da Arena, da Baixada, que vocês foram, né? Não tem?
Tem um estacionamento fechado? Embaixo.
Não, fechado. E tem fechado também.
Tem.
Eles vão fazer a mesma coisa para não ter ruído.
Não, eu acho legal.
O problema ali é estacionamento e trânsito
nos arredores ali. Eu fiquei atentamente ouvindo a matéria do Maurício, eu até ia questionar. Mas depois ouvindo a matéria do Maurício...
E é uma coisa para um projeto para 3 anos.
Porque eu ia até questionar, mas é que você tem que prestar atenção no que o repórter fala. E o Maurício fala no final o seguinte, é um projeto que começa daqui a 3 anos, quer dizer, quando o Flamengo não vai renovar com a Ilha.
Com
certeza.
Então,
de maneira inteligente... O Bandeira é um grande administrador, isso é inegável. Eu acho o Bandeira de Melo um grande administrador, acertou as finanças do Flamengo. Tudo
a
bem.
Minha preocupação é se vai haver uma sequência, porque vai sair o Bandeira, talvez... Saia, não, e aí quem
não,
vem?
Talvez não, o estatuto não permite não, uma
não permite mais, então, será que tem o mesmo pensamento?
Se vier alguém do grupo dele, vem.
Será que tem o mesmo?
Mas eu acho legal, Borges, você lembrou um detalhe muito importante. Eu acho muito legal o Flamengo ter seu estádio para 25 mil lugares.
É um lugar bom,
tá
nobre.
Ótimo, hein? Pô, agora
aí o pessoal tava
agora com o metrô, você assalta na estação Antero de Quintão,
isso aí, o pessoal tava comentando isso. Que não precisa nem ir de... Você pode Jardim de Alá, é 10 minutos Jardim de Alá também.
Tem duas estações, tem. Antero de Quintal e Jardim de Alá. 10
minutos ali.
Se for pelo Jardim de Alá, tu vem pela Lagoa. Isso. Pelo Antero de Quintal, você vem pela Franja de Belo Franco. Você vai pra Barra, vê um jogo, quem mora na Barra, pode ir de metrô.
Pode.
E você colocou um detalhe muito importante. Eu fui na Nova Arena. Eu fui com você em 2010... fazia um jogo do Fluminense, mas ela não estava pronta
tinha
ainda.
Tinha um colégio lá do outro lado.
Tinha um colégio. E agora, rapaz, tem um estacionamento, você entra pelo estacionamento. É um estacionamento, tipo aquele
baixo,
estacionamento
né?
de meia. Tipo aquele que é o antigo 18, onde é o 9 do Maracanã. Isso. Tipo de supermercado, coberto. E ali, amigo, você tem um estacionamento para mais de 1.000 carros. Se o Flamengo fizer isso,
essa é a
estacionamento,
ideia.
E fechar por causa do ruído, porque aí tem o Hospital Miguel Couto, tudo mais, vai ficar bem legal. Esse projeto do Flamengo é bem legal. Bem legal. E outra coisa, se alguém questionar, como eu ia questionar, e a Ilha? Não, o Flamengo tem um contrato de 3 anos, o estádio fica pronto no período que o Flamengo vai jogando a Ilha, quer dizer, quando acaba a Ilha, o Flamengo tem seu próprio estádio. Eu acho legal, eu acho que o Vasco precisa dar até uma melhorada no seu estádio, que
também.
É bom,
mas o Botafogo já tem
rejuvenescida no estádio.
O Fluminense, infelizmente, não sei se dá para fazer alguma coisa na Laranjeira, sem problema.
É o problema do lado, Palácio Guanabara, do lado ali. E o problema não,
é
não tem escoamento. O Flamengo, se você analisar bem, você pode parar o carro na Lagoa,
mas
pode
ali
parar o carro
já
no Cobal.
É normal, imagina com 25 mil torcedores.
Não tem lugar para você parar
o carro. No Flamengo, 25 mil pessoas
na
Mário Ribeiro ali.
Mas se você botar um estacionamento amplo, aí vai facilitar, já entra direto ali.
5h47, vem ela aí.
Trânsito com Gláucia Araújo.
E a ponte melhorou ou não?
A ponte tá a mesma coisa.
Tá bagaça.
Tá igual o Botafogo? Tá,
tá parado. Não, tá parado não. Vem que hoje
tá
é sexta-feira,
Botafogo,
gente.
Trânsito.
Olha só,
Botafogo.
Vamos levar em consideração que a ponte Rio-Niterói, sexta-feira, está sempre mais movimentada, né?
Não tem
que arrepar dessa ponte.
Mas assim, sexta-feira em especial. Bom, mas lá em Copacabana, Avenida Atlântica, com lentidão do sentido Botafogo do Forte Copacabana até a Rua Figueiredo de Magalhães. Linha Vermelha teve a via liberada, né? Porque teve um acidente entre carro e moto no sentido Baixada, na altura do Caju, já foi liberada, mas o trânsito segue lento desde São Cristóvão. Falando em São Cristóvão, os internautas dão conta de que o entorno da Feira dos Paraíbas, né?
Ué,
não é Feira dos Paraíbas, gente?
Pavilhão, nordestino.
Mas quando eu era
feira
criança...
Feira de São Cristóvão.
A Feira de São Cristóvão.
Daqui a pouco vem a ouvidoria aí, você que segura.
Tá bom, gente. Mas quando eu era criança, falava assim.
Tá certo. Você falou de uma maneira carinhosa.
Feira de São Cristóvão, a Feira dos Nordestinos, sem nenhuma ofensa. O entorno tá todo parado. O trânsito bastante parado ali no local em São Cristóvão.
São Cristóvão, né?
Isso. Em Madureira, lentidão na Rua Maria Lopes ao longo da via e também na Rua Ângelo Dantas com reflexos no viaduto de Cascadura. Na Rua Jardim Botânico, lentidão sentido Botafogo, da Praça Santos Dumont até a Rua Batista da Costa. Na Barra da Tijuca, trânsito lento na Avenida Armando Lombardi, Avenida Ministro Ivan Lins e Ponte da Joatinga, em direção ao Recreio. Túnel Rebouças, um carro enguiçado na primeira galeria do sentido centro, tem uma faixa ocupada, trânsito bastante intenso no local. Carlos Borges, vários internautas postando no Twitter foto de gente assaltando os carros na Barra da Tijuca.
Né?
Então, assim, os caras chegam, encostam a moto e aí com revólver armados, e aí você é obrigado a dar os seus pertences. Então, muita atividade, né? Tem que ficar ligado.
Fica de olho, meu,
às vezes não tem muito o que fazer, né? Você tá parado num engarrafamento como esse, você vai fazer o quê, né? Não dá pra reagir, né?
A Avenida das Américas tá acontecendo muito isso, né? Nos engarrafamentos. Então,
nos sinais também,
nos sinais também. Tem um sinal ali perto do supermercado Guanabara, que é aquele campeão de audiência, entendeu? O que tem de assalto ali é uma brincadeira, uma constante. Lamentavelmente, isso tá acontecendo.
E de vez em quando a polícia militar faz algumas blitz de moto ali, depois
também,
do anjo,
mas... Inclusive, ontem eu vi a polícia militar com muitos carros na linha amarela. E um detalhe, falando de polícia militar, a gente tem que lamentar 71 policiais militares mortos. E os direitos humanos? Nada!
Olha, falando de pontes de Niterói, só para fechar, excesso de veículos em Niterói provoca lentidão do Mocanguê até as saídas para Alameda e para Jansen de Melo. Tempo de travessia sendo feito em 26 minutos no sentido Niterói, sentido Rio. Trânsito, a travessia é feita em 15 minutos, né? Então o trânsito está um pouquinho melhor, tá certo?
Valeu, 5,50.
Nacional Jornalismo.
Sempre em ação aqui, a Joana Moscatelli traz as reportagens pra gente nesse momento. Joana, boa tarde.
Boa tarde, Borges. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro apontou hoje falhas na aplicação da Lei Maria da Penha. Em pesquisa sobre o papel do judiciário na concessão de medidas protetivas, a Defensoria mostrou que, apesar da aplicação de ações emergenciais, como a proibição de contato do agressor e o afastamento do lar, outras determinações necessárias, como a definição de pensão alimentícia, não são realizadas. Segundo a autora do trabalho, a socióloga Carolina Haber, o objetivo da pesquisa foi dar um panorama para os defensores que atuam na área sobre como essas medidas estão sendo tratadas pelo judiciário. Segue com você, Borges.
E na sequência nós continuamos com o Rádio Jornalismo da Nacional, Cristiane Ribeiro. Boa tarde, Cristiane.
Boa tarde, Borges. O sistema de informática da Previdência Social no Brasil foi um dos alvos do ataque de hackers ocorrido nesta sexta-feira e que atingiu vários países, inclusive o Brasil. No Rio de Janeiro, todos os computadores da Previdência e do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, foram afetados pelo vírus e foram desligados. Os postos de atendimento foram 100% afetados e não estão funcionando. Os computadores da Petrobras também foram atingidos e a companhia divulgou nota informando que, ao tomar conhecimento desse vírus global, adotou medidas preventivas para garantir a integridade da rede e seus dados. Em nota, o INSS esclarece que os serviços nas agências foram suspensos nesta sexta-feira após indícios de ciberataques na rede mundial de computadores. Segundo o órgão, os atendimentos marcados para esta data serão reagendados e a data de entrada de requerimento dos cidadãos agendados será resguardada. Segue você, Borges.
Valeu, Cristiane Ribeiro, jornalismo sempre ação no programa No Mundo da Bola. Continua com ela. É o trânsito, viu?
Trânsito com Gláucia Araújo.
Essa buzina parece a buzina a última, parece o Valdir acertando a buzina no carro dele.
Vai, não é do meu carro, não. O meu carro tem uma buzina mais bonitinha.
Esse não é do Calhambeck do Valdir.
Eu quero a culinária, tem que dar receita de alguma coisa.
Olha, só um toque do trânsito aqui no centro da cidade, na Avenida Presidente Vargas, aconteceu um atropelamento envolvendo um ônibus e está ocupando uma faixa da pista lateral Presidente Vargas, sentido Candelária, ali perto ao Terreirão do Samba. Né? Então o trânsito bastante lento no local, Borges.
Valeu então, 5h53. O Fluminense joga pela manhã, nesse domingo, 11 da manhã. Rui Fernando Cara transmite. Sérgio Lobo Filho vai ser o comentarista, o nosso super convidado para a transmissão. E o Rafael Monteiro nas reportagens do Maracanã. Você, Luiz Ferreira e o Fluminense.
Luiz Ferreira. Olha, Borges, Fluminense treina nesse momento lá no CT Pedro Antônio, aqui na Barra da Tijuca. Mas o que está... A pulga que está atrás da orelha do técnico Abel Braga é essa má fase do time. O Fluminense perdeu as duas partidas para o Flamengo na final do Campeonato Carioca, ainda foi derrotado pelo Liverpool na Copa Sul-Americana. Não foi eliminado da competição, mas por muito pouco, atuação muito ruim da equipe na primeira etapa, quase colocou a temporada toda a perder. A gente vai ver o Richarlison, a gente vai perguntar para o atacante Richarlison o seguinte: Richarlison, qual é o motivo dessa má fase do Fluminense? Por que o ataque não está mais tão eficiente? O time não está tão bem? Mas o que está acontecendo com o Fluminense?
Acho que as outras equipes já estão estudando a gente, né? Então é continuar trabalhando. É, mesmo que a bola não esteja entrando, uma hora vai ter que entrar. E não adianta lamentar, baixar a cabeça. É, como eu falei, continuar trabalhando que vai chegar a nossa hora.
É, Richarlison, né? Vai trabalhar, vai continuar, que uma hora a bola vai entrar. Só que o Fluminense está devendo 4 meses de direitos de imagem aos jogadores. Você acha que isso está influenciando na atuação da equipe?
Não, acho que não tem nada a ver isso. Sabemos o que o nosso grupo tem de qualidade, e o grupo aqui é muito bom. Então acho que não está atrapalhando nada. É, vamos continuar trabalhando do jeito que a gente vem. Vamos focar agora no brasileiro.
A tendência, bom, a gente ouviu aí o Richarlison falando todos esses problemas no Fluminense, é que o técnico Abel Braga mexeu.
É aquele time mesmo que jogou o último?
Deve ser o mesmo time. Deve poupar um ou outro jogador, mas pelo que a gente está apurando aqui, bom, a gente deve mexer muito pouco na equipe.
É porque tinha que mexer no meio de campo, né?
O meio campo está muito desprotegido. Eu acho que o Douglas pode dar um equilíbrio maior naquele setor, que o Wendel sai muito, deixa a zaga muito desprotegida. Eu acho que o Abel, ele, pelo que eu tomei conhecimento, o Gustavo Scarpa já deve ir pro banco nesse jogo, pra pegar ritmo de jogo.
Acho que o Gustavo Scarpa tem problema ainda, né? Acho que não, ainda não tá aí, nem no banco.
Ainda. Não tá nem no banco ainda.
É uma possibilidade que aconteceria.
É. São 2 meses e meio nessa brincadeira.
Ele sofreu uma fratura que não é tão delicada, não é tão fácil assim de ser curada, é uma coisa delicada e precisa ter cuidado. Borges, eu recebo aqui até opinião pro Baldi comentar, do ouvinte Luiz Felipe Cavalcante, ele é ouvinte daqui do Catete, do Rio de Janeiro. É, fala pelo nosso WhatsApp 997849503. Ele diz: está faltando Pierre nesse meio campo do Fluminense.
Eu concordo com ele, eu pedi no jogo passado. Eu concordo, bem lembrado pelo ouvinte. É bom que o ouvinte está atenado, dá sempre
ilustração. A questão da proteção.
É, porque a zaga do Fluminense é que nem a zaga do Botafogo. São bons zagueiros? São. Mas eles não podem jogar expostos, eles têm que jogar com proteção.
E o Orejuela, que estava começando bem, tá muito essa
mal,
função,
tá
e acho que
mal.
Ele começou
e
a desgastar.
E ele é segundo homem. Eu até estava conversando com o Márcio Guedes hoje aqui sobre a zaga do Botafogo. Quando jogam o Ayrton e Bruno Silva, a zaga fica protegida. Com o volante só, como jogo contra o Barcelona de Guayaquil, complicou. O Fluminense é a mesma coisa. O Orejuela estava bem. De repente ele, sabe, caiu de
produção,
errando passo, e a zaga ficou vulnerável. Naquele jogo que nós
quarta-feira foi terrível.
Você transmitiu o jogo. Se o time do Liverpool fosse um pouquinho melhor, matava a classificação no primeiro tempo. Que eu nunca vi o Fluminense errar tanto como errou no primeiro tempo. Então eu acho que contra o Santos, amigo, se errar, a vaca vai pro brejo, hein? Ih. Tem Bruno Henrique, Lucas Lima, Ricardo Oliveira.
Lembro que o time do Santos não é
mas o
time
principal. Mas o Santos deve poupar boa parte do time, porque na semana seguinte, Valdir, tem partida pela Libertadores.
Mas aquilo que o Spinoza falou há pouco aqui. Campeonato Brasileiro, regularidade. Depois tem que correr atrás do prejuízo.
Tem que fazer o trabalho de casa. 5:57.
Momento Estádio.
Astrid Negri.
Os grandes nomes do triatlo brasileiro estão confirmados na segunda etapa do circuito UFF Rio Triatlo. O evento acontecerá no Recreio dos Bandeirantes, local dos percursos olímpicos ano passado. No total serão 500 participantes que disputarão 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida na distância sprint. 1,5 quilômetro de natação, 400 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida na distância estándar.
5:58. Falar do Botafogo, vai enfrentar o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Você, Rafael Monteiro.
Borges, só para complementar a minha participação no primeiro bloco, Borges, o atacante Sassá do Alvinegro foi às redes sociais para responder às críticas por ter pedido 5 milhões de luva para prolongar o contrato no clube. O jogador havia recebido críticas, até mesmo do presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira. O jogador disse, abre aspas, eu sou mercenário? Estou há 8 anos no Botafogo e vou ser mercenário no último ano? Só pensar um pouco, só pensar. E emendou, como que não vou ficar no Botafogo? Aqui é minha casa, são 8 anos, tem que respeitar. Não são 8 dias, 8 horas e nem 8 meses. São 8 anos de clube. Não é todo mundo que fica 8 anos num clube. Fica um monte de gente falando besteira. Nem sabe das coisas e estão falando besteira. O jogador tem contrato com o clube até dezembro deste ano. No meio do ano, pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time. E se isso acontecer, o Botafogo não tem direito a nenhum centavo. Mas da forma que ele falou, Borges, parece que ele continua. Não é verdade, Borges?
Pelo que ele falou, mas eu acho que tem um embate é o seguinte, enorme. Botafogo, Sassá e presidente do Botafogo vai ter que resolver essa parada.
Eu vou falar o seguinte, eu tive com o presidente Carlos Eduardo no último sábado, no lançamento lá do novo uniforme do Botafogo, e esse assunto Sassá foi um tema que a gente conversou. O seguinte, o Sassá, ele é um bom jogador, um bom menino, boa gente, mas ele é muito mal assessorado. No início, no final do ano, vocês se lembram bem daquela briga com o Ayrton? Acho que foi o Bode que fez o jogo comigo, foi 1-0 o último jogo com o Grêmio. Foi você que me fez comigo, não foi o último jogo? Que ele brigou com o Ayrton, foi expulso, o Sassá. É, foi você, foi você, sempre é você, domingo. Então, o que que acontece? Depois ele saiu nas redes sociais cheio de dinheiro, uma coisa horrível, com um cordão, coisa que não condiz com situação do país, o cara afrontando os outros cheio de dinheiro. Aí foi devidamente afastado, depois pediu perdão, procurou o presidente, pediu perdão. Foi, não foi escrito na primeira fase da
Libertadores. E com essa declaração, o que você acha?
Eu acho que rachou de vez.
Rachou?
Rachou. Eu acho. Pelo menos meus informantes, porque o Sassá está sem clima. O Botafogo está louco para abrir o mercado para vender ele para o exterior. Pode bancar aqui.
Mas porque estava com o papo que o Roger que sairia, né?
Não, o Roger tem proposta do Goiás. Mas com todo respeito, sair do Botafogo, que já disponibilizou o Libertador para jogar no Goiás da Série B, o Sassá...
Mas ele o pediu... Roger se salvaria nessa de
não,
sair,
o,
se
quiser Roger, sair. O Roger é proposta. O Sassá, o Botafogo quer que ele saia. Como disse o meu Rafael na matéria, se não sair agora vai perder dinheiro. É que nem o Flamengo com o Guerreiro. Ou libera ele pra China agora pra ganhar um dinheiro, porque chegar em dezembro, lógico, e dá um tchau pro Flamengo e vai embora. Que a Lei Pelé foi prejudicial aos clubes. O Sassá pediu ao Botafogo, me disse o presidente, 5 milhões de luvas e 300 mil. O Botafogo não pode dar 5 milhões. Não tem condição de financeiro o Botafogo de dar 5 milhões.
É
o problema
é
que esses jogadores arrumam os empresários que nunca apareceram no futebol. O empresário do Carlos Borges é bom, chegou, negociou a cabeça, uhum, salário bonitinho, não criou problema. Entendeu? Os caras como um empresário, esse empresário do Sassá é um trilocado. Como é que tu vai pedir 5 milhões para um clube e 300 mil por mês? O Botafogo não paga a luva. É que nem o do Emerson, que ficou, tal do Jailton, que ficou um tempão sem jogar, agora está aceitando a proposta do Botafogo porque largou o empresário. Porque os empresários fazem isso porque eles têm 10%. Eu quer dizer, se o Botafogo der 5 milhões, ele leva 500 mil. Então, o jogador tem que entender que esses caras não são amigos dele. E o Botafogo e o Sassá, a relação está totalmente desgastada. Isso é um caminho.
Pode uma declaração
só um caminho, dessa? Só um caminho. É, chegar no meio de julho, se aparecer... O CSKA só não comprou o Sassá por causa daquela foto que saiu cheio do dinheiro. E se ele agora ficar pianinho, ficar caladinho, bonitinho, bota uma grana no bolso, vai pra rua, se esfria a cabeça, vai ser melhor pros dois.
6-2. O Vasco, hein, Luiz Ferreira?
Vamos começar falando do Vasco, Bosch, falando de contratações, porque tem novidade lá no Trembala da Cunha. O zagueiro Breno, do São Paulo, foi oferecido ao Vasco.
Tá com fogo na casa?
É aquele mesmo.
Tá com fogo.
O zagueiro Breno do...
Você não tá insinuando que ele vai botar fogo em algum outro lugar.
Aí eu respeito volta de vez.
O zagueiro Breno do São Paulo foi oferecido ao Vasco. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a diretoria Cruz Maltina deve mesmo apostar em Paulão, zagueiro do Internacional. O Paulão, por sua vez, Borges, ele não foi relacionado para a estreia do Internacional no Campeonato Brasileiro da Série B.
Significa
já
que...
é um indício. Outro papo sobre contratações e já pensando o jogo contra o Palmeiras. Thales e Ederson, a princípio, não foram relacionados para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Ederson, inclusive, estaria voltando para o Atlético Paranaense, clube por onde ele se destacou, inclusive chegou a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Muriqui e Andrezinho também não foram relacionados para o jogo diante do Palmeiras. Mudanças podem acontecer, né, nessa última relação do técnico Milton Mendes, mas esse é o panorama de momento. E lembra, Bosco, que a gente comentava que o técnico Milton Mendes vai escalar o 3-6-1, jogando com o Bruno Galo na zaga?
Luiz Fabiano e mais 10.
Esquece o 3-6-1.
Ah, é?
Foi que o Milton Mendes...
3-6-1 é Castelo Recreio, via linha amarela.
técnico Milton Mendes falou, não vai jogar no 3-6-1. A tendência é que o Vasco entre em campo no 4-2-3-1, o esquema tático, o desenho tático que utilizou durante o Campeonato Carioca. Time deve ser esse. Martin Silva no gol, o Gilberto, que se recuperou de dores, Rafael Marques, Jomar e Henrique. No meio campo, Jean, Douglas, Wagner, Iago, Pikachu. No ataque, Nenê e Luiz Fabiano. Borges.
Dá pra segurar o Palmeiras, Valdir?
Ô, Borges, até dá, porque eu não Será sei como é que tá vindo o Palmeiras. O Vasco vai jogar fechadinho, vai jogar por uma bola, né? É, mas o Vasco tem camisa, tem tradição, ficou um tempão sem treinar, pode colocar o lado físico. O lado técnico do Palmeiras é bem superior. O que me chama a atenção, ô Borges, é que a gente tá vendo mudanças no elenco do Vasco. Aos pouquinhos o Milton Mendes tá ganhando força da diretoria. Ou seja, afastou o Nenê, que era um cara, era um caso à parte, complicado, amigo do Orequim, passava
o Rodrigo.
Afastou o Rodrigo que brigou com o Nenê.
Isso.
Afastou. Agora já o Luiz já informou que o Ederson está saindo, esse por condição técnica. O Thales é problemático, não foi relacionado. Okay. O Andrezinho tem batido de frente com ele, não foi relacionado. Então ele está começando. Isso aí, a diretoria está dando respaldo para ele. Mas tem que ver no campo até a página 3 onde vai isso, né? Com relação a zagueiros, não deixando uma caixa de fósforo perto do Breno, ele é um baita do zagueiro.
E o Paulão?
O Paulão é terrível. O Paulão é rebatedor.
Mas o faz Breno, gols. Fez gols.
De cabeça e tudo. Mas é um zagueiro fraco. Eu acho o Breno mais jogador. Não pode ser caixa de fósforo perto dele.
6:05. Vamos dar uma paradinha, Índio. Voltamos já com ela. Sempre ela. E hoje ela vai dar, logicamente, a sua culinária. Por quê? Porque se ela diz que o restaurante vão estar lotados e que não é bom sair de casa no domingo, o que é que ela faria para a mãe dela em termos de culinária? Um empadão de frango? O quê? Um frango assado? Não sei. 6:05.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Um samba que falasse.
O samba de roda de samba também ganhou espaço no Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. E você, compositor do Rio de Janeiro, não fique de fora. As inscrições estão abertas. Outras informações, acesse radios.ebc.com.br/festival de música. Samba de Roda de Samba é no Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017.
Amigos da Rádio Nacional, é de graça, pessoal! Sábado, eu, Gerdau, estarei em novo horário, onde canta o Sabiá, a partir de 13h. Nosso encontro está marcado. Não esqueça, onde canta o Sabiá, em novo horário, sábado, 13h. E viva o Brasil!
Vamos lá!
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Reta final no programa No Mundo da Bola, tá agitadíssimo por aqui. Reta final para você nessa sexta-feira, 6:08.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Diga lá, Gláucia.
na rua Mário Ribeiro, tem lentidão no sentido Lagoa. Aqui no centro, ainda com retenções, por conta daquele atropelamento envolvendo um ônibus, né, ocupando uma faixa da pista lateral, sentido Candelária da Avenida Presidente Vargas, ali próximo ao Terreirão do Samba. Então, trânsito bastante intenso na Avenida Presidente Vargas nesse momento. Borges, vai querer ou não vai querer a dica para domingo, Dia das Mães? Deixa eu falar só da ponte aqui rapidinho. Ponte Rio-Niterói, sentido Rio. Tem retenções da reta do Cais, a saída para a Avenida Brasil. Tempo estimado de travessia no sentido Rio é de 15 minutos. No sentido Niterói, permanece 28 minutos.
Daqui a pouquinho, porque com calma, que tem que ser com calma para o pessoal tomar nota. Né,
não, não tem receita, não. Tem uma dica.
Ah, não é receita,
bacana,
não?
Bacana, para você levar sua mãe para sair no domingo.
Minha mãe está, infelizmente.
Não, a sua mãe é a mãe do nosso ouvinte.
A mãe do seu ouvinte.
A minha tá também, na minha infância.
A nossa também, a do Luiz Ferreira, ainda está vivo. Sebastião Luiz Xavier ainda tem. Já era também, tá? Já subiu de 6 e 9.
O que rola no fim de semana?
Tá bom, vamos lá, o que rola.
Olha,
no final,
Borges,
de semana?
Para homenagear as mães, o Bondinho do Pão de Açúcar preparou uma promoção especial, promoção Mãe Maravilha. No domingo, dia 14, Dia das Mães, mães terão desconto de 50% no valor do ingresso, mediante a apresentação de um comprovante. Para ter direito ao bilhete, no valor de R$40, é necessária a apresentação de RG original, né, identidade original, com foto, e a certidão de nascimento do filho ou carteira de identidade do filho. Então você tem que comprovar que você tem um filho.
Porque entenda bem, você, por exemplo, o Valdir, as filhas dele podem levar.
Pode.
A dona
Até
Bárbara.
Que vão, porque vão, eu vou, né, para Porto Alegre, né?
Então, mas vão levar, né?
Vão levar.
Isso aí. Então, 50, essa aí é Dona Bárbara, gosto que é Dona Bárbara também.
50% segura de desconto, né? Essa promoção, ela não é acumulativa com outras modalidades de desconto. E é um passeio maravilhoso, né? O bondinho de Pão de Açúcar. Lá em cima tem um negocinho pra você comer um negocinho, beber um refrigerante.
Falando nisso, o que você vai de culinária?
E quem estiver também, né, vai ser presenteado com uma apresentação musical de voz e violão com repertório dedicado às mães, que acontecerá de 10h30 da manhã até 12h30 no Mirante do Morro da Urca. Além da atração, vão ter descontos, né, naquelas lojinhas dali, e promoções especiais para as mães. Se você resolver levar a sua mãe ao bondinho de Pão de Açúcar, eu recomendo que, quando você descer, que você almoce ali no Terra Brasilis, que é um restaurante sensacional.
Isso é permuta.
Não, é porque o restaurante é bom.
É bom.
Um restaurante bom.
Posso seguir o programa? Depois é só dar aquela receita, porque tem muita gente que vai ficar
cozinhar,
em casa.
Gente.
Mas tem muita gente que vai ficar em casa.
Fazer, ela vai comprar pronto e levar pra mãe dela.
Vou procurar uma receita aqui na internet, tá, porque eu não sei cozinhar.
6h11. É o Flamengo amanhã contra o Atlético Mineiro. Amanhã eu vou nessa para a abertura do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Eu, Valdir Luiz e Maurício Costa.
Voltei, Borges, para falar especificamente dos jogadores do Flamengo. E mesmo depois de Berrio, Conca, Trauco, René, o Mengão quer contratar mais. O nome da vez que vem sendo especulado é de Everton Ribeiro. O atacante do Al Ahly é o alvo rubro-negro, mas o negócio não é nada fácil. O Palmeiras também está na parada e, por isso, o Flamengo deve enviar o diretor executivo Rodrigo Caetano aos Emirados Árabes para tentar convencer o Al Ahly a negociar com o Mengão. O jogador de 28 anos estaria palavrado com o Flamengo e aceitaria, inclusive, diminuir o salário para jogar no rubro-negro. Enquanto Everton Ribeiro não vem, o Flamengo tem um retorno de Ederson. A briga para ser titular de Ederson é complicada. Diego, Conca, Everton, Mancuejo, Gabriel, todos pelo mesmo setor. Mas o antigo camisa 10 não está tão preocupado assim. Ele quer mesmo é voltar a jogar futebol em alto nível e fala como foram os 10 meses longe dos gramados.
Sei o quanto foi difícil para mim esses 10 meses, né, de fora. Sei também que não é fácil voltar depois de um longo período. Mas eu estou motivado. Estou motivado e feliz porque muitas pessoas me apoiaram, tive o apoio de todos aqui no grupo, da torcida, dessa imensa torcida que a gente tem. Agradeço muito a todos e tenho essa motivação de estar sempre dando o meu melhor. Mas é claro, isso precisa ser feito com muita inteligência, com calma, para que as coisas dê certo, né? Então, espero estar à disposição e ajudar da melhor maneira possível.
Em qual setor Ederson jogaria, afinal? Ele fugiria da concorrência acirrada, principalmente com Diego e Conca, ou será mais um armador no Mengão?
Tenho conversado assim com o Zé Ricardo, já desde o ano passado, ele me conhece, sabe que eu posso jogar em algumas posições ali do meio para frente, tenho essa versatilidade e ele sabe da maneira que eu gosto de jogar, tanto centralizado como aberto vindo mais pela esquerda, podendo entrar, né, por dentro usando o pé direito. Acho que nessas duas funções aí, acredito que eu possa tá progredindo e dar o meu melhor pro Flamengo.
Borges, se o experiente Ederson volta, o menino Vinícius Júnior já pode estar mesmo de saída. Ontem, o garoto de 16 anos fez o primeiro treino como profissional. Ele pode se transferir para o Real Madrid por 45 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais. O médico do clube espanhol, que esteve no Rio de Janeiro para acompanhar os exames médicos do atleta, já deu o aval, o ok, para a compra do time madridista. Agora resta saber se o Fla vai estender o contrato de Vinícius Júnior até 2022 ou não vai deixar o bonde passar e já vai vender a joia rubro-negra. O que você faria, hein, Borges?
Não sei, não. Depende muito, né? Fica você entre a cruz e a espada, porque você ou ganha um dinheiro muito bom agora, né? Pode ganhar até muito mais à frente, mas que o jogador precisa de uma rodagem, precisa, Vinícius Júnior, né?
Eu sou na sua linha, sabia? Eu acho que o jogador precisa jogar.
Esperar um pouquinho.
Vamos acabar
entrar
com esse
no
negócio
grupo,
aqui.
Entrou agora
as
no
pessoas
grupo,
se então. Deslumbram muito com o negócio dos meninos. Os caras ficam deslumbrados com os meninos. Jogar Copa São Paulo, jogar Taça Guanabara Sub-20 é uma coisa. Jogar no meio de cascudo. O Evaristo tinha essa frase que pra mim é marcante. Garoto, esse jogo de garoto. Deixa o rapaz jogar um pouco no time principal pra você ver.
Entenda bem, tem que ser decisivo. Não adianta jogar só como, por exemplo, o Matheus Sávio.
É verdade. No top dele é uma coisa. Quando pegar um top mais alto, é que nem na pelada. Na pelada com os garotinhos, tudo bem. Quando tu bota um garotinho junto com um grandão, não toca na bola. Então, eu acho que eu tô fazendo um alarde muito grande. Eu acho que é um bom jogador. Vamos esperar um pouco mais. Mas se vê essa proposta do Real Madrid, amigo, eu acho que tem que ir. Sabe por quê, Bod? Deus o livre guarde aqui. O menino se machuca, alguma coisa. Não pode perder. Chega em cima, não roda. Aí tu não vende mais.
Valeu, 6:15. Falar do Vasco mais uma vez. Vascão da Gama, você, Luiz Ferreira.
Olha, pegando o gancho da matéria do Maurício Costa sobre o Flamengo, sobre a utilização dos garotos da base, Borges, o Milton Mendes no Vasco também falou. Ele disse que a ideia realmente dele é dar mais oportunidade aos jovens. O garoto Ricardo, que fez uma boa Taça Guanabara Sub-20 pelo
zagueiro,
Vasco,
né?
Zagueiro, vem como mais uma opção aí.
E tá precisando,
principalmente só tem o Rafael Marques e o Jomar. Tem aí, pode ser que contrate o Paulão, o Breno foi oferecido. Ainda se pensa no Anderson Martins, mas isso tudo ainda está com a diretoria. De acordo com o Milton Mendes, quem está um pouquinho na frente dessa garotada é o Matheus, que era antigo, chamado de Matheus Pet, agora é Matheus Vital. Está um pouquinho na frente, fez alguns jogos pelo time principal. Está um pouquinho na frente, mas o Milton Mendes prefere aguardar. Sobre ainda contratações, Borges, o Bruno Ferreira, ele é um lateral que... Calma, o que foi?
O Paulista já chegou, não, tal de... Aquele meio campo já, né?
O Paulista, ele ainda aguarda... O Bruno Paulista. Meu o Bruno Deus Paulista Deus é volante.
O Bruno Deus Ferreira Deus jogou no Vasco já.
Jogou no Vasco. Ele voltou de empréstimo, só que ele está treinando em separado. Essa é a situação.
Mas ele é lateral, né, Zé?
Ele é lateral.
E essa
ele
história é do Paulista aí também... Pô,
a história do Paulista, Borges, é muito complicada, porque como o jogador tinha um imbróglio entre o Sporting e o Bahia... Sport em Lisboa, o Vasco teve que costurar com o Bahia, teve que costurar com o jogador, teve que costurar com o Sport.
Mas deve ser o novo Beckenbauer que tá brigando com todo mundo pra trazer ele, né?
Exatamente. O que que aconteceu? A partir de agora, a gente vai ter nessa situação o seguinte: o Vasco, ele só tá aguardando a documentação dele chegar do Sport. Entre Vasco, Sport e o Bruno Paulista já tá tudo certinho.
Ele é jogador do Carlos Leite.
Exatamente. O que que acontece? Só que pro Vasco, pra anunciar oficialmente, ele precisa dessa documentação, assina o contrato, registra bonitinho, o jogador tá anunciado, novo reforço do Vasco. E ainda assim, ele só pode estar na nona rodada, Bob, do Campeonato Brasileiro, que é quando abre a janela de transferências internacionais.
Eu acho que o Milton Mendes tem que usar, como o Abel usou, os garotos. Bem que os garotos do Fluminense já estavam mais ou menos
encaminhados. Já estavam mais ou menos encaminhados, O Milton Mendes pode até estar tentando adaptar o Bruno Galo de zagueiro, né? Você falou do Bruno Ferreira, então de repente se ele aproveitar o Bruno Ferreira, ele vai liberar o Matheus para o Botafogo. Quem está dificultando é o Milton Mendes. Dificultando não.
Veja, sobre isso, claro, Valdir.
Ele não tem opção no mercado, quer ter o Matheus como reserva. Então ele está vendo o lado dele, a gente tem que respeitar. Mas o Bruno Ferreira é um jogador que está voltando, né, Luiz?
Isso mesmo, um jogador que tá voltando, a princípio não tá nos planos do Milton Mendes. Mas o que que acontece? Ele enxerga o Iago Pikachu como jogador de meio campo.
É.
Tanto que um dos motivos pelos quais ele não quer, o Milton Mendes reluta em liberar o Matheus, é o fato dele não ter um reserva ainda imediato para o Gilberto. Poderia ser o Bruno Ferreira? Poderia, mas é o Milton Mendes que vai avaliar.
É, mas se a gente analisar, a diferença é grande entre o Matos e o Bruno Ferreira.
Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. As inscrições estão abertas. Entre no site radios.ebc.com.br/festival de música. Lá você encontra todas as informações. Participe. Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. 6:19.
Momento Estádio.
Juliana Okimoto não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas na prova dos 10 quilômetros que lhe deu a medalha de bronze nos Jogos do Rio. As classificadas foram Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut. A Copa do Mundo de Maratona Aquática acontece em Budapeste, na Hungria. Juliana tenta neste sábado a classificação para os 5 quilômetros.
Certo, Astrid Nick, 6:19, mais 30 segundos. É o Botafogo, enfrenta o Grêmio Porto Alegrense na estreia do Campeonato Brasileiro lá na Arena do Grêmio Porto Alegre. Rafael Monteiro traz notícias do Botafogo.
Voltamos a falar no programa No Mundo da Bola, Carlos Borges, além dos possíveis desfalques, o que dificulta saber, a escalação para o jogo de domingo contra o Grêmio é a luta pela posição. Guilherme, Sassá, Roger e Pimpão disputam duas vagas no ataque alvinegro. E a luta ficou ainda mais acirrada entre Sassá e Roger. Com problemas de disciplina no início da temporada, Sassá perdeu a posição no time e Roger assumiu a condição de titular. Porém, nas últimas três partidas, Sassá começou jogando e Roger ficou à disposição do técnico Jair Ventura no banco de reservas. E quem volta a falar ao microfone da Rádio Nacional é o atacante Roger. O atleta afirma que a luta entre os 11 é saudável e que vai brigar pela artilharia do brasileiro.
Eu entro de novo para tentar ser artilheiro desse brasileiro. Eu acho que o ano passado foi cometida uma grande injustiça por parte da Ponte, me tirar dos últimos 6 jogos, né? Se eu não me engano, eu tinha 8 ou 9 gols e a artilharia estava com 11. Então a coisa estava bem próxima, né? Eu titular, estava vivendo uma fase bem legal. Eu estou pronto para viver isso aí de novo. Trabalhando, a cabeça está boa, o corpo está saudável, nossa equipe jogando bem, forte. Teve um tropeço, né, contra o Barcelona, mas já passou, a cabeça já está boa. Nós vamos iniciar para, quem sabe, ser artilheiro com essa camisa maravilhosa.
Atualmente pelo Botafogo, o atacante disputou 17 partidas e marcou 5 gols. Pela Ponte Preta, no ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, marcou 8, ficando a 6 gols dos artilheiros do Brasileiro de 2016, que foram Fred do Atlético Mineiro, William Potker, na ocasião na Ponte Preta, e Diego Souza no Sport Recife. Os números na competição poderiam ser ainda melhores, pois faltando 5 rodadas, o clube campinense dispensou oficialmente o jogador por conta de ter assinado um pré-contrato com o time carioca. Valeu, Borges!
Valeu, Rafael Monteiro, mas Valdir, o Roger ainda não cumpriu o que tinha que cumprir no Botafogo.
Mas se você
ainda
analisar
não é
bem,
aquele artilheiro que está esperando. Porque ele jogou bem na Ponte, né?
Na Ponte, no Fluminense teve poucas oportunidades, fez muito.
Mas na Ponte é que ele apareceu bem, né?
Mas no Sport também. Fez muito gol no Sport também. O problema é que quando ele jogou no Fluminense, não estava para ele jogar, que tinha o Fred voando, né? Então ele entrou muito pouco. No Botafogo, a torcida cobra muito porque ele é um jogador de área. Mas se você analisar ele taticamente, ele é muito útil. Ele sai pro lado, ele atrai a marcação, ele é bom no jogo aéreo. Ele fez poucos gols, concordo com você. Pelo que ele veio recomendado para ser o artilheiro, ele fez poucos gols. Mas é um jogador que você tem que ter paciência. Vou ser sincero, disse sempre nos meus comentários, não vou me contradizer. Eu gosto desse tipo de atacante. Não só do Roger, como o Henrique Dourado. São jogadores que não são habilidosos tecnicamente, mas são jogadores que sabem fazer gol, se posicionam bem dentro da área.
6:23. É o Fluminense, Luiz Ferreira.
Olha, Borges, o técnico Abel Braga está fazendo mistério. O que está acontecendo? O treino dessa sexta-feira foi aberto apenas para uma parte do treino foi aberta para a imprensa. Sabe qual é o time titular? Nem eu sei. Porque o Abel Braga está fazendo mistério, a tendência
eu acho que ele vem como mudança no americano.
Coisa. Pode, com duas todo o respeito que eu tenho ao Abel, eu gosto dele, mas ele não tem como fazer muito mistério.
Não, o Borges falou bem, pode
ele pode mexer no meio,
garoto,
ele pode mexer no meio, Douglas. Ele pode botar o Douglas ou o Pierre no meio.
É, sobre isso, eu estava enumerando aqui.
Barrar o Wellington, que está muito isso, se achando também. Muito craque, e já reclamou duas vezes quando foi expulso no Fla-Flu. Expulso, não, perdão, quando foi substituído.
Pode ser uma novidade. Não
vou me surpreender se ele entrar de Marco Júnior.
Eu conversava com o Jorge Ramos e o Márcio Guedes hoje de manhã, aqui na redação da Rádio Nacional, pra até estar na produção do Bate-Bola, e a gente conversava que o Fluminense caiu, de acordo com a opinião dos dois, quando exatamente quando o Wellington caiu de produção também.
E quando ele Ruela também
caiu. Exatamente. Aí a gente elegeu os tipos de mudança que ele poderia fazer. Ele poderia vir com o Pierre no lugar do Wendel e adiantar o Orejuela. Ele pode simplesmente colocar o Douglas no lugar do Wendel. Ele pode barrar o Léo Pelé e colocar o Marquinhos Calazans aberto. Um pouco mais difícil.
Acho mais difícil.
Ele pode...
mexer no meio. No meio,
eu talvez... Acho que eu tô e mais difícil.
Ele mexe no meio e não é.
E talvez o Hélio... E mais difícil. E um pouco mais...
Ou então,
mais...
me perdão, Luiz.
Sim.
É, ele pode até voltar para aquele 4-4-2 específico. É. Adianta o Orejuela e o Sornosa, bota Pierre e Douglas. Faz um 4-4-2.
Ou ele pode até ser mais drástico, colocar o Wellington no banco e entrar com o Marco Júnior e outros jogadores. Mas essa já é mais difícil. Mas as possibilidades existem.
Porque o mistério continua. O Abel é um técnico que acompanha muito futebol. Ele sabe que o Santos, ele deve ter visto o jogo Santos e Paysandu. Santos voou nesse jogo.
É, mas como vem com o time mesclado...
Mas o mesclado do Santos é muito bom, né, Alba?
6:25. Com o trânsito e com a dica... Com a Glaucia Araújo, com a dica do nosso almoço de domingo.
Olha, Ponte Rio Niterói, sentido Rio de Janeiro, tem a travessia feita em 13 minutos, né? E no sentido Niterói, 26 minutos, tempo de travessia com retenção dos acessos à Grande Reta, Mocanguê, ao pedágio nas saídas para Alameda, Jansen de Melo e Feliciano Sodré. Trânsito na Ponte Rio-Niterói nesta sexta-feira. Em Campo Grande, um acidente com uma carreta e um carro no viaduto Prefeito Alim Pedro, sentido Avenida Cesário de Melo, deixa uma faixa ocupada, reflexos na estrada Rio do Ar. No tanque, retenções na Rua Lopes Saraiva e na estrada do Tindiba, sentido Freguesia. A Avenida Jeremário Dantas tem trânsito lento, sentido Praça Seca, entre a estrada dos Três Rios e também o Center Shopping. Bom, vocês perturbaram tanto aí com o negócio de receita.
Você foi a primeira a dizer que domingo o pior dia para sair para almoçar.
Sim, mas porque o dia das mães está cheio, tudo ruim. Que é lugar. Então vamos fazer uma lasanha rapidinha aí para a mãe de vocês. Pega a massa de lasanha, compra mussarela, uns 400 gramas de mussarela, uns 200 gramas de presunto.
Não apresuntado, presunto.
Presunto de verdade. Nossa, põe antigo nisso. Tá. Uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de requeijão e faz um molho à bolonhesa bem esperto. Molho à bolonhesa, todo mundo sabe como é que faz, né?
Não,
foi,
Valdir?
Tu não gosta, não? Ué, bota carne moída na panela e depois bota molho...
Botar requeijão na lasanha?
Sim, fica uma delícia. Eu vou fazer
molho bolonhesa pra você. Eu faço assim.
Então faz o molho.
Primeiro você faz um refogado, aquela cebolinha, o alho bonitinho. Pega uns tomates bem madurinhos, corta. Bem cortadinho, faz aquele refogado. Bem picadinho. Você coloca a carne moída na panela, vai soltando, sai a água.
Aí quando acabou o programa.
É o boi ralado. Né? Até quando ficar você, pronto. Aí você compra um molho de tomate, coloca ali pronto, seu molho de bolonhesa.
Cabeça na culinária.
Então é lasanha. Então,
pegou a massa da lasanha, aquela pré-cozida que já vem pronta, bota no tabuleiro, taca esse molho de bolonhesa aí que o Cabeça fez. Aí coloca mais uma coisa de massa, mais molho à bolonhesa, mais uma camada de massa, mais molho à bolonhesa. Aí coloca o presunto, uma camada de presunto. Aí pega um creme que você já bateu, creme de leite com requeijão, bate na mão lá mesmo pra dar liga. Coloca esse creme branco, coloca a mussarela por cima, aí... leva ao forno e detona com a sua mãe.
Então você vai fazer o seguinte, depois disso, começa a lasanha, vai ver Vasco Palmeiras. Resultado de Vasco Palmeiras pra você.
Vasco e Palmeiras?
É lá em São Paulo.
1-0 Palmeiras.
Mas você, Cabeça.
1-1.
Você, Valdir.
2-1 Palmeiras.
Acho que 3-0 Palmeiras.
Eita! Nossa, olá, Luiz,
você
é pra dar indigestão.
Você de Botafogo
mesmo.
E Grêmio.
Perguntou pro índio não, quanto que ele acha que vai ser?
3-0
Vasco. 3-0
Vasco. Botafogo e Grêmio já perdeu mesmo. Botafogo e Grêmio.
Grêmio 4-1.
Você.
Quem é?
Grêmio e Botafogo lá
Botafogo?
No Sul.
Botafogo? É. Vai ser 5-0 Grêmio.
Eu acho que é 1-1.
Compensado. 1-0 Botafogo.
Flamengo e Atlético Mineiro.
2-0 Atlético por causa dela.
E aí?
Eu acho que vai ser 2-1 Flamengo.
E aí, Ivan?
1-0 Flamengo.
Acho que 1-0 Flamengo também. Fluminense e Santos.
Fluminense 2-1.
Você?
Fluminense e Santos 2-2.
3-0 Fluminense, você?
2-0 Santos. 2-0 Santos.
Falou no Grenal, no verde e no branco. Você...
Ele tá do contra hoje.
Não, não é do contra, é porque...
Tá certo.
Tem jogado mal, você tem tá visto isso.
Um abraço, hein?
Outro pra você.
Valeu.
Rapidinho, uma dica pra domingo também.
Diga
Feira
lá.
Das Iabás, Praça Paulo da Portela, Oswaldo Cruz, entrada franca, classificação livre. Vai ter show da cantora e compositora Leci Brandão lá na Feira das Iabás, que vai tá voltando depois de 4 meses sem atividades aos domingos no local. Festança, showzaço, muito bom programa lá em Oswaldo Cruz.
E a dica para de noite, Sintonia Nacional com o Glaucio Araújo. 8 da noite. Tá certo, então, ponto final aqui no programa No Mundo da Bola. Vem as últimas dos bastidores da política com Rosiane Kennedy nos corredores do poder. A Seleção Nacional do Rádio vai voltar no final de semana com as emoções do Campeonato Brasileiro. Abertura amanhã, Flamengo e Atlético Mineiro. Domingo de manhã, 11 da manhã, Fluminense e Santos. E ainda, Palmeiras e Vasco às 4 da tarde lá em São Paulo. E Grêmio e Botafogo lá no estádio da Arena do Grêmio. Lá em Porto Alegre. Um abraço, tchau.
Carlos Borges.
Boa noite.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. No mundo da Esporte, Esporte, Esporte.